conta de luz mais barata. A partir de hoje começa a valer a bandeira amarela, resultado do aumento das chuvas e o desligamento de termoelétricas.
E os produtos brasileiros estão cada vez mais presentes nas prateleiras de outros países. Exportações da indústria puxam o crescimento das vendas em fevereiro.
E a TV digital já é realidade no Brasil. O sinal começa a funcionar 100% em Rio Verde, Goiás, e inicia a contagem regressiva para valer em todo o país.
Começa a entrega da declaração do Imposto de Renda. No primeiro dia, a Receita Federal já recebeu mais de 240 mil declarações.
Terça-feira, 1º de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite para você. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A partir de hoje, a conta de luz vai ficar mais barata. É que aquela taxa extra cobrada baixou da bandeira vermelha para a amarela.
Esse é o resultado da soma da maior geração de energia pelas hidrelétricas por causa do aumento das chuvas e do desligamento de termoelétricas, que tem um custo mais alto para produzir energia.
E para o mês que vem já está definido. Não vai mais ter cobrança extra.
A conta de luz vai ficar pelo menos 3% mais barata neste mês. Isso porque a bandeira vermelha, que estava vigorando até fevereiro, passou para amarela a partir desta terça-feira. Com isso, a taxa extra cobrada a cada 100 kWh consumidos cai de R$ 3 para R$ 1,50. Isso foi possível porque a capacidade de energia instalada no país aumentou 5,7% no último ano, chegando a mais de 141 mil megawatts em janeiro. E essa produção continua em alta. Em fevereiro, a usina Itaipu Binacional, a maior hidrelétrica do país, teve uma produção recorde para o mês desde que começou a funcionar 32 anos atrás. Foram 8 milhões e meio de megawatts hora, energia suficiente para abastecer todo o país por quase 7 dias. Segundo o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Jorge Samek, a explicação para toda essa produtividade vem do aumento das chuvas no começo deste ano.
No dia 19 de dezembro, nós estávamos com apenas 18% do reservatório na região sudeste e centro-oeste. Hoje já estamos com 55%. A região sul está 100% cheia, todos os reservatórios estão vertendo. O norte do Brasil, como sempre, então está com a situação espetacular. Então todos os aços estão alinhados na direção da recuperação dos reservatórios e com isso vamos voltar a ter energia abundante, renovável, limpa e a um preço mais compatível.
O maior volume de chuvas registrado no país também permite ao governo desligar usinas térmicas com segurança quanto ao abastecimento de energia. Tanto que neste mês estão sendo desligadas 21 usinas termoelétricas no país, com economia estimada de R$ 10 bilhões para o setor elétrico neste ano. E o consumidor pode esperar uma nova redução na conta de luz em abril. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a conta deve ficar 6,5% mais barata no mês que vem, quando deve entrar em vigor a bandeira verde. Reportagem Paulo La Sálvia.
Chegou a hora de enviar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2016.
Até o fim da tarde de hoje, mais de 240 mil declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita.
Até 29 de abril, a expectativa é de que 28 milhões e meio de contribuintes entreguem a declaração.
Documentos em mãos e disposição para preencher os formulários do Imposto de Renda. Com os contra-cheques, recibos e notas separados ao longo do ano passado, a professora Maria das Dores, moradora do Gama, no Distrito Federal, preenche ela mesma os dados no programa para entregar a declaração logo no primeiro dia.
Inicialmente eu não tinha essa preocupação e eu já passei muito sufoco com isso. Então, ultimamente, nos últimos anos, eu venho procurando me organizar para fazer logo no primeiro dia minha declaração.
De acordo com a Receita Federal, 28 milhões e 500 mil contribuintes, como a Maria das Dores, devem entregar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2016 dentro do prazo, que começou hoje e vai até o dia 29 de abril. E é preciso ficar atento. O supervisor do Imposto de Renda na Receita Federal, Joaquim Adir, explica que este ano a declaração tem novidades.
Quem tiver dependente acima de 14 anos terá necessariamente que informar o número do CPF. Uma outra mudança também está relacionada com os profissionais da área de saúde e advogados. Esses, nesta declaração, terão que informar o CPF de todos os pacientes ou clientes dos quais ele recebeu rendimento.
Na hora do preenchimento, o contribuinte pode escolher a declaração completa e descrever as deduções, como despesas médicas ou com educação, ou ainda optar pelo desconto simplificado que substitui as deduções legais, com limite de R$ 16.754,34. A professora Maria das Dores, do começo da reportagem, garante: se organizar para entregar a declaração logo no início do prazo, como ela, é vantajoso.
Bom, primeiro é dar uma tranquilidade, né? Você de dever cumprido. E depois é importante também a gente ter a possibilidade de receber a restituição logo nos primeiros lotes. É importante também.
Todas as informações, inclusive uma área para tirar dúvidas e o link para o programa gerador da declaração, estão disponíveis na página da Receita Federal na internet pelo site www.receita.fazenda.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil!
A cidade de Rio Verde, em Goiás, é a primeira da América do Sul a ter somente sinal de TV digital.
Até o ano de 2018, o sinal digital será o único sistema disponível em todo o país. Isso significa mais qualidade de som e imagem na TV dos brasileiros.
E quem está incluído num programa social do governo federal, como Bolsa Família, pode receber de graça o conversor para o sinal digital.
O desligamento do sinal analógico foi feito nesta terça-feira pelo ministro das Comunicações, André Figueiredo, que classificou o momento como histórico para o país.
É um dia que nós podemos dizer que é o quarto dia, o grande dia da história da televisão brasileira, que iniciou na década de 50, quando surgiu a televisão no Brasil, posteriormente em 1972 com a televisão colorida, 2007 com o início da TV digital e agora em 2016, 1º de março de 2016, com o início do desligamento do sinal analógico de TV.
Com a mudança, a faixa de 700 MHz, hoje usada para transmitir TVs com sinal analógico, vai ser liberada para que as empresas de telefonia celular ampliem, por exemplo, o serviço de 4G. É o que afirma o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, João Batista de Rezende.
Inclusive, as localidades menores terão reforçado o sinal de celular, que é uma coisa muito importante também para o desenvolvimento da indústria de comunicações no Brasil.
Até 2018, o desligamento do sinal analógico deve ser concluído em todo o país. A próxima parada será o Distrito Federal e 9 cidades do entorno de Brasília, que vão migrar totalmente para o modelo digital em outubro deste ano. Daniel Slavieiro, presidente da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, lembra que os brasileiros vão ter um sinal de mais qualidade sem precisar pagar mais pelo serviço.
Ele continuará tendo todo esse conteúdo que entretém, que emociona a população brasileira, gratuitamente, sem nenhum tipo de custo, sem nenhuma mensalidade, sem nenhum pacote de dados.
Para acessar a programação digital, é preciso que a TV tenha um conversor de sinal, que já vem incluído nas TVs mais modernas e que também pode ser adquirido separadamente. De Rio Verde, Goiás, Luana Karen.
E na cidade de Rio Verde teve morador que deixou para instalar o conversor para TV digital na última hora.
É o líder comunitário Geraldo Neto Almeida, que ajudou a montar os equipamentos no bairro Promissão, disse que os moradores ficaram surpresos ao descobrirem a qualidade do sinal.
Eu mesmo atendi e fiz mais alguns agendamentos pelo Cadastro Único de Bolsa Família. Eu fiz 22 atendimento em dentro de 15 minutos. Ficaram felizes porque a qualidade de imagem, a qualidade de sinal, ela é impecável, né? Bem melhor. E com isso, a gente nota também que um vizinho começou a falar para o outro, né? E a gente fica alegre por saber que a nossa cidade, Rio Verde, aqui no estado de Goiás, né, participou dessa história no Brasil.
O líder comunitário ajudou a distribuir 600 conversores doados a famílias inscritas no programa Bolsa Família. 7h11.
A balança comercial brasileira registrou em fevereiro o melhor saldo para o mês desde 1989, há 27 anos.
O que vendemos para outros países superou as nossas importações em mais de 3 bilhões de dólares.
E os bens industrializados, como os automóveis, puxaram o crescimento das exportações em fevereiro.
O saldo positivo foi resultado de 13 bilhões e 300 milhões de dólares em produtos exportados e de 10 bilhões e 300 milhões de dólares em importações. As exportações em fevereiro tiveram um crescimento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado, desempenho que interrompe um período de 17 meses de resultados negativos. Segundo Erlon Brandão, que é diretor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, os destaques foram as exportações de produtos industrializados.
Cito aqui os produtos semi-manufaturados, como soja, açúcar em bruto, mas também industrializados como aviões, automóveis, etanol e produtos siderúrgicos.
A 100% Amazônia é uma das dezenas de empresas brasileiras que estão contabilizando o crescimento no faturamento das exportações. A empresa, que foi fundada em 2009, trabalha com produtos da Amazônia. São mais de 30 exportados para 42 países. O carro-chefe, açaí, fruta extraída da floresta, além de polpas de frutas, extratos, óleos e manteigas. Fernanda Carvalho Stefani, uma das sócias da 100% Amazônia, conta que o valor do dólar mais favorável se uniu à qualidade dos produtos e à relação com os clientes. Tudo isso fez triplicar as vendas nos últimos 2 anos.
Todas essas questões, elas ajudam a aumentar um pouquinho no faturamento, mas nada disso seria o suficiente se nós não tivéssemos aí uma abordagem bastante profissional, bastante correta com o cliente. É ter uma cabeça, né, o dono ou as pessoas envolvidas têm uma cabeça de que a gente precisa trabalhar visando o cliente lá fora, que quer um produto de qualidade, que quer um produto 100% genuíno, não pode ter nenhum tipo de adição extra que não tenha sido combinada, e principalmente o produto no período que foi acordado.
A meta da empresa é chegar a 150 países. Para produzir tudo o que o mercado exige, a empresa trabalha com fornecedores, extrativistas, ribeirinhos, indígenas e pequenos produtores do Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Segundo Fernando Stefani, com o crescimento das exportações, a ideia é ampliar parcerias com comunidades de outros estados da região.
A gente vai nas empresas, a gente vai nas cooperativas, nas associações, nas agroindústrias, a gente faz um acordo, olha, vocês podem produzir, nós precisamos que vocês produzam assim, 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 assim. Por isso a cabeça aberta para ser flexível, para poder precificar corretamente, porque o mercado externo, ele é um mercado bom. Então, não é ser oportunista, é criar relações.
A China foi o principal destino das exportações brasileiras em fevereiro, com vendas de mais de 2 bilhões de dólares. Depois vieram os Estados Unidos e a Argentina. Reportagem, Rafael Gasparotto.
A gestante que for fazer o pré-natal vai ter uma novidade ao chegar ao hospital ou posto de saúde.
A caderneta da gestante, distribuída pelo Sistema Único de Saúde, foi reformulada e agora traz informações sobre o combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e o Zika vírus.
O Ministério da Saúde vai distribuir mais de 3 milhões de carteiras da gestante pelo Sistema Único de Saúde. A nova carteira registra todo o acompanhamento do pré-natal, como consultas clínicas e odontológicas, vacinas e resultados de exames. A novidade agora é que as gestantes vão encontrar no documento as informações sobre os cuidados para se proteger contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e Zika vírus. A mudança pretende alertar para microcefalia, doença relacionada ao Zika vírus e que pode afetar seriamente o desenvolvimento dos bebês, como explica Maria Esther Vilela, coordenadora-geral de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde.
Nós já estávamos preparando a segunda leva das cadernetas e coincidiu com a necessidade de ajustar nossas práticas de atenção pré-natal e também levar mais informações para gestantes sobre esse acontecimento do Zika, né, e os riscos que temos aí em relação às gestantes.
A nova versão da carteira também tem outras novidades. As gestantes terão informações sobre a importância do tratamento contra a sífilis e prevenção da sífilis congênita, com espaço para o registro do tratamento. As modificações na carteira da gestante fazem parte das diretrizes de estratégia da Rede Cegonha, um programa criado pelo governo federal em 2011, que prevê acompanhamento de saúde da mulher, da gestação até os 2 primeiros anos de vida do bebê. Reportagem Nazi Brum.
7:16.
Aprender a ler e escrever são os primeiros desafios que um aluno tem que superar ao entrar na escola.
E esses aprendizados são fundamentais para o resto da vida desse aluno. Só assim ele se torna um cidadão efetivo, seja para situações básicas, como saber pegar um ônibus, até, quem sabe, ser autor de um livro.
E sabendo da importância da leitura e da escrita, governos estaduais e municipais têm uma meta a cumprir junto ao governo federal: alfabetizar todas as crianças de até 8 anos de idade até o fim do terceiro ano do ensino fundamental.
Esse é o compromisso do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.
E a partir deste ano, o pacto ganhou versões regionais. E hoje o compromisso voltado para a região sudeste foi lançado no Rio de Janeiro.
No lançamento do novo ciclo do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, as características de cada região do país foram levadas em conta. Nesta terça-feira, o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, participou da assinatura do pacto para a região sudeste, na cidade do Rio de Janeiro, e falou que a primeira mudança desse ciclo foi a aproximação das secretarias estaduais e municipais na gestão das ações.
Essa relação do professor universitário com a escola não está dando o resultado que precisaria dar. Nós não podemos continuar no modelo antigo. A Secretaria Municipal da Educação, o diretor da escola, a Secretaria Estadual tem que ter uma gestão mais orgânica, mais permanente do programa.
Outra mudança nesse novo ciclo é o pagamento de bolsa de formação somente para professores com pelo menos 85% de presença. O material pedagógico voltado para a alfabetização vai se basear em experiências de sucesso de estados como Ceará, Bahia e Minas Gerais. Outra ação é a parceria entre cursos de pedagogia e escolas públicas. O Ministério da Educação quer conceder vantagens às faculdades que conseguirem melhorar os índices de leitura e escrita entre crianças de até 8 anos. O ministro da Educação também afirmou que das cerca de 180 mil escolas públicas de todo o país, em torno de 26 mil foram consideradas prioritárias, por causa dos baixos índices de leitura, escrita e conhecimentos matemáticos dos alunos de até 8 anos, registrados pela Avaliação Nacional de Alfabetização. Essas unidades vão ter prioridade no programa Mais Educação do Governo Federal, que completa o orçamento das escolas para que ofereçam ensino integral. Aloísio Mercadante disse que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que concede bolsa para alunos de pedagogia atuarem dentro de salas de aula, também vai focar nessas escolas prioritárias.
Mas ele vai ter que se dedicar a devolver para a escola pública a bolsa que nós estamos pagando, reforçando a aprendizagem, ajudando essas crianças a se alfabetizarem, apoiando o professor que está lá liderando esse processo. Então a grande prioridade é a alfabetização. Sem ela, essas crianças, em algum momento, tendem a abandonar a escola.
Até início da semana que vem, um novo edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência deve ser publicado. A previsão é que sejam abertas 30 mil vagas. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil!
O ministro indicado pela presidenta Dilma Rousseff para o Ministério da Justiça se reuniu hoje com o atual ministro José Eduardo Cardoso.
Em entrevista aos jornalistas, Wellington César Lima e Silva afirmou que, como membro do Ministério Público, chega ao governo para contribuir.
Sobre o andamento de investigações pela Polícia Federal, o futuro ministro disse que o trabalho continua com toda a normalidade, cumprindo com rigor a Constituição.
E as instituições do Brasil estão maduras ao ponto de não sofrerem variações com mudanças dos atores. A Polícia Federal continuará com seu trabalho como veio desenvolvendo até hoje. Naturalmente, a Polícia Federal, como Polícia Judiciária, cumpre as decisões das autoridades judiciárias e elas cumprirão essas decisões como vem acontecendo e nós, do Ministério da Justiça, teremos a obrigação de acompanhar e supervisionar o natural andamento delas.
Wellington César entra no lugar de José Eduardo Cardoso, que vai para a Advocacia-Geral da União, após o pedido de desligamento de Luiz Inácio Adams.
Para Cardoso, após 5 anos à frente do Ministério da Justiça, o objetivo agora é fortalecer a AGU, órgão que tem papel fundamental para o Estado brasileiro.
Fortalecer a AGU, fazer com que a advocacia pública cumpra o seu papel de Estado. Essa é a minha determinação e a orientação que tenho da presidente.
As contas do governo federal de 2014 foram tema de uma audiência pública no Congresso Nacional nesta terça-feira.
O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, disse no evento que os atrasos nos pagamentos aos bancos públicos naquele ano foram dentro da lei e não prejudicaram as instituições financeiras.
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional ouviu as apresentações do relator das contas do governo de 2014 no Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes, e do ministro Luiz Inácio Adams, da Advocacia-Geral da União. Adams voltou a explicar que o atraso no repasse de recursos a bancos públicos para pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, não viola a lei de responsabilidade fiscal. Segundo o advogado-geral da União, os contratos com bancos previam atraso nos pagamentos com a devida compensação financeira.
A metodologia de pagamentos aos bancos públicos é regulada em contratos. Contratos que existem há muito tempo, desde 2001. Esses contratos sempre admitiram a possibilidade de atrasos de pagamentos com as devidas compensações remuneratórias a favor do erário e a favor do banco. O erário antecipa valores ao banco. O banco ganha financeiramente com essa antecipação. Ele lucra com essa antecipação.
O Tribunal de Contas da União recomendou ao Congresso Nacional a rejeição das contas de 2014 da presidenta Dilma Rousseff. O relator do caso na Comissão de Orçamento do Congresso, senador Assir Gurgax, emitiu parecer em que recomenda a aprovação das contas com ressalvas. Reportagem Ricardo Carandina.
Ontem você ouviu aqui na Voz do Brasil que uma caravana visita obras do projeto de integração do São Francisco em 4 estados do Nordeste.
Hoje, os bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e representantes do Ministério de Integração Nacional foram à Paraíba.
Lá, o secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério, Oswaldo Garcia, informou que as águas do rio devem chegar à barragem Engenheiro Ávidos, no município de Cajazeiras, na Paraíba, a partir de dezembro deste ano.
O açude de Engenheiro Aves, ele é uma das obras que, já existentes que receberão a água que virá da transposição do Rio São Francisco. As águas estão previstas para chegar no final de dezembro deste ano, primeiro semestre do ano que vem, água. O objetivo da transposição do São Francisco é garantia e segurança hídrica. O que significa? Que aqui vai chegar 6 metros cúbicos por segundo. Isso, para você ter uma ideia, é o suficiente para abastecer 3,3 milhões de pessoas. Então, com essa chegada da água, a possibilidade dessas pessoas não terem água para consumo humano fica zerada. Isso se chama segurança hídrica.
É o segundo dia de visita da comitiva que também visitou obras no Ceará e no Rio Grande do Norte. Amanhã segue para Pernambuco. O objetivo é marcar um novo momento de diálogo com as comunidades locais.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
O estádio de Deodoro e a Arena da Juventude serão entregues nesta quarta-feira no Rio de Janeiro.
As duas instalações integram o Parque Olímpico e receberam investimentos de 142 milhões de reais do governo federal.
O estádio de Deodoro tem capacidade para 20 mil pessoas e será palco das competições de rugby e pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos.
E a Arena da Juventude receberá as modalidades olímpicas de basquete feminino, esgrima e pentatlo moderno, com capacidade para mais de 5 mil lugares.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Conta de luz mais barata. A partir de hoje começa a valer a bandeira amarela, resultado do aumento das chuvas e o desligamento de termoelétricas.
E os produtos brasileiros estão cada vez mais presentes nas prateleiras de outros países. Exportações da indústria puxam o crescimento das vendas em fevereiro.
E a TV digital já é realidade no Brasil. Sinal começou a funcionar hoje, 100% em Rio Verde, Goiás, e inicia contagem regressiva para valer em todo o país.
Começa a entrega da declaração isenção do imposto de renda. No primeiro dia, a Receita Federal já recebeu mais de 240 mil declarações.
E este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais informações sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.